Declaro aberta a primeira reunião extraordinária do dia 30/1/2017 com a conferência de quórum. Ordem do dia, apreciação, discussão e julgamento do incidente de impugnação ao vitaliciamento do promotor de justiça em estágio probatório, Dr. Luiz Felipe Jordão Vanderlei, relator. O excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Paulo Lima de Santana, que tem os autos e a palavra.
Bom dia a todos.
Eu sugiro para a excelência, apenas como sugestão, eu recebi o relatório.
Só falei o voto.
Pois é, eu despeço o relatório.
Ah, mas é isso que ele disse.
Todos nós já conhecemos.
E a proposta.
Era isso que ia fazer.
Tudo bem, tudo bem.
Tanto que eu já estou aqui, só com voto aqui.
Tudo bem.
Bom dia a todos. Mais uma vez voltando aqui mesmo de férias, mas dando meu contributo à instituição para que os processos não tenham nenhum atraso e tudo ande na devida ordem, o que eu almejo. Então, eu, como relator do incidente de impugnação ao vitaliciamento em desfavor do promotor de justiça Luiz Felipe Jordão Vanderlei, antes de iniciar, só fazer um preâmbulo, esse caso, desse incidente do Dr. Luiz Felipe já vem rolando vários procedimentos que transcorreram na corregedoria e tivemos um procedimento aqui no conselho que eu, inclusive, por coincidência, fui também o relator, né? E como no relator, eu dei o voto favorável a ele, aí a corregedoria inconformada e entrou com o incidente de impugnação, que é mais parecido no nosso processo como os embargos, né? Parecido com os embargos, a função é como os embargos, então. E depois, coincidentemente, eu, como relator, da outra vez estava no cargo do procurador-geral em exercício. Então, eu já fiz o relatório, encaminhei aos ilustres pares, e aqui, para não tomar muito tempo, eu vou somente ler o voto, porque acredito que todos já têm o relatório. E eu vou só ler o voto, não é muito longo, mas precisava ser explicativo, por causa das questões aqui postas. Pois bem, voto. Foi ao impugnado Dr. Luiz Felipe Vanderlei, imputado o cometimento de falta funcional e a demonstração do seu completo despreparo e inabilidade para o exercício da função ministerial, conforme relatório acostado pelo órgão correcional. Dos autos consta a informação de que o vitaliciando teria descumprido resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores, fraudando o sistema PROEGE ao inserir dolosamente o movimento Ajuizamento de Ação de Improbidade no PROEGE número 30130144, tendo inclusive lançado o número falso no processo judicial no sistema. Consta ainda do relatório que o promotor de justiça impugnado tinha o hábito de realizar atos ministeriais e inquéritos civis sem prévia análise dos autos, bem como durante os júris fazer a sustentação oral em pouquíssimos minutos, demonstrando que tal comportamento é de enorme responsabilidade funcional e demonstra inequivocamente o seu desapego à atuação eficiente da função ministerial. O promotor resignado com as imputações que lhe foram impostas, em sua defesa ressaltou informações acerca do seu quadro de saúde, o qual desde os meados de maio de 2006 vinha realizando tratamento psiquiátrico por portar transtorno de ansiedade aguda e síndrome do pânico, conforme consta dos autos laudo psiquiátrico acostado. Tendo interrompido o tratamento após tomar posse no cargo de promotor de justiça aqui em Sergipe, por julgar estar curado do problema. A defesa ressaltou ainda que, com a segunda gravidez da esposa a qual apresentou complicações no quadro de saúde, vindo sofrendo diversas restrições. O filho mais velho do impugnado, de 1 ano e 7 meses, ficou inteiramente a seus cuidados, sendo que este trabalhava na época em Aroá, a cerca de 100 quilômetros da capital. Em decorrência desse quadro, o Dr. Luiz Felipe passou por diversos momentos de angústia e preocupação, o que fez desenvolver novamente o quadro de síndrome do pânico e ansiedade aguda. Tais sintomas se agravaram, justificando com isso determinadas condutas por eles praticadas, mas que em nada causou prejuízo efetivo às partes nem à sociedade. Inicialmente, é de se registrar que, como se vê dos relatórios médicos, a patologia que acomete o impugnado acarreta impossibilidade temporária para o exercício de suas atividades, principalmente nos períodos de crise, mas não incapacita para o cargo de promotor de justiça, sendo de conhecimento que o acompanhamento e tratamento regular estabiliza seu quadro de saúde e o fornece plena capacidade para o exercício funcional. Analisando prima facie, observa-se que não assiste razão à corregedoria em impugnar o vitaliciamento do promotor, vez que restou comprovado através dos diversos laudos médicos, inclusive através da perícia do Estado, o quadro de inimputabilidade do vitaliciando quando da ocorrência do presente incidente. Qualquer pena disciplinar, devendo-se registrar nesse passo a impossibilidade de aplicação de qualquer pena disciplinar, quando comprovada a pré-existência de doença mental ao tempo da prática do ato. As alegações trazidas pelo impugnante em relação à realização de sustentação oral em poucos minutos não se mostram como uma conduta ilegal ou irregular, visto que não ocorreu prejuízo à sociedade, uma vez que dos 4 júris realizados, em apenas 1 houve a absolvição do réu, enquanto nos demais o órgão ministerial teve sua pretensão procedente. É cedido que nos dias atuais as sustentações orais enfadonhas e desnecessárias têm efeito contrário, vez que podem causar espécies nos jurados, sendo isso tão verdade que a regra para a sustentação orais nos tribunais superiores é de 15 minutos, independentemente da complexidade da matéria. A legislação interna do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu artigo 54, parágrafo 2º, estipula para a sustentação oral um período de até 10 minutos. Está aqui, eu não preciso ler aqui no artigo 54, parágrafo 2º. À vista das disposições legais específicas, pertinentes e aplicáveis ao caso, no que diz respeito ao afastamento do membro nos autos de impugnação ao vitaliciamento, não há requisitos autorizadores para tal afastamento, uma vez que não se pode usar analogia em desfavor do interessado. Com efeito, o artigo 65 da Lei Complementar número 2, Lei Orgânica do Ministério Público de Sergipe, há previsão expressa para apresentação de relatório desfavorável ao estágio probatório com a suspensão imediata do exercício da atividade do membro, in verbis. Artigo 65. Os 2 primeiros anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio probatório, durante os quais será examinada pelo Conselho Superior e pela Corregedoria Geral do Ministério Público a conveniência da confirmação do promotor de justiça na carreira, com seu vitaliciamento ou não, observados os seguintes parâmetros. Parágrafo 3º. Se a conclusão do relatório for contra o vitaliciamento, suspende até definitivo julgamento o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório. Grifou-se. Trata-se, todavia não há previsão legal para o afastamento automático no incidente de impugnação ao vitaliciamento, não assistindo razão em aplicar-se o artigo 60 da Lei 8.625/93 ao caso dos autos, pois seria o mesmo que admitir a analogia em prejuízo do impugnado, o que não é admitido na legislação brasileira. Outro sim, não há razão para o afastamento do promotor de justiça, uma vez que houve a prorrogação da análise do relatório do estágio probatório para o ano de 2017, decisão exarada pelo Conselho Superior do Ministério Público, bem como os relatórios médicos acostados aos autos. É claro afirmar que o impugnado pode exercer as funções laborativas sem qualquer prejuízo. Convém salientar que a própria corregedoria, em determinado momento, atestou que o representado possui excelente desempenho profissional. Conforme se depreende dos autos, houve a comprovação de existência de doença anterior aos fatos, demonstrando que o impugnado não ostentava à época a imputabilidade, pois estava acometido de transtorno depressivo recorrente, CID-F33.2. O atestado médico anexado no bojo do incidente, subscrito pela médica especialista em psiquiatria e psicoterapia, esclarecedor acerca do quadro de saúde do vitaliciando, autorizando com isso o reconhecimento jurídico da sua inimputabilidade. Vejamos, segundo a médica, atesto para os devidos fins que Luiz Felipe Jordão Vanderlei está em transtorno psiquiátrico por motivo de doença compatível com o CID-F33.2, transtorno depressivo recorrente episódio atual, grave, sem sintomas psicóticos. Essa patologia, confirmada pela médica, é descrita pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como caracterizada pela ocorrência epítida de episódios depressivos, que são episódios, entre aspas, que episódios que o paciente apresenta variação de humor, redução da energia e diminuição da atividade, bem como diminuição da capacidade de concentração, associada em geral à fadiga acentuada, mesmo após um esforço mínimo. No supracitado atestado, a médica o afastou temporariamente de suas atividades, mas afirmou que, apesar do caráter crônico da doença, não há impedimento algum do seu portador exercer atividades laborais, obviamente fora do período de crise, pois não há comprometimento do julgamento crítico da realidade, da consciência ou prejuízo cognitivo se a patologia estiver sob controle. Estou comprovado ainda nos autos que há 10 anos, quando ainda residia no estado de Pernambuco, sua terra natal, o impugnado fora acometido por transtorno depressivo recorrente, se submetendo ao tratamento acompanhado por médicos especialistas. Ao longo do período de tratamento, o Dr. Luiz Felipe mudou seu domicílio para o estado de Sergipe, ao tomar posse no concurso de promotor de justiça, suspendendo com isso o tratamento, acreditando estar curado, porque se sentia bastante realizado profissionalmente. Porém, cerca de um ano, o impugnado tentou contornar uma recaída com ajuda terapêutica, contudo não houve melhora, havendo piora progressiva dos sintomas. O caso deve-se levar em conta, analogicamente, a norma descrita no artigo 118 do Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público, Resolução 5 de 2014, combinado com o artigo 26 do Código Penal. Os aludidos dispositivos ditam, artigo 118, aos procedimentos afetos à Corregedoria Geral do Ministério Público, aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública do Estado de Sergipe, Lei Complementar 33 de 96, e a Lei Federal número 9.784 de 99, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal. Aí diz o artigo 26 do Código Penal. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, o retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. De fato, a pré-existência da doença mental ao tempo da prática do ato impossibilita a aplicação de qualquer pena disciplinar. Tal pensar foi inclusive adotado pela Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe na ocasião da análise do processo administrativo disciplinar número 3 de 2016, a qual transcreveremos abaixo. No caso presente, entre aspas, no caso No presente caso, a Corregedoria Geral se deparou com informação médica trazida aos autos de que o Dr. Luiz Felipe Jordão, dando conta de que ele é portador de enfermidades mentais, o que poderia ensejar a extinção da culpabilidade do acusado e, consequentemente, o arquivamento do presente processo administrativo disciplinar. Nesse contexto, a Corregedoria não poderia ficar indiferente às alegações da defesa apresentada, insensível ao seu estado de saúde, até porque ele era realmente inimputável ao tempo das infrações disciplinais. Deve ser absolvido. Fecho aspas. Ademais, os relatórios médicos acostados aos autos têm plena validade jurídica, pois foram confeccionados por profissional médico especialista na área de enfermidade. Inclusive, existem reiteradas decisões nesse sentido, proferidas pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, prescindindo a necessidade de atestado emitido por junta médica oficial, conforme se vê abaixo. Apelação cível, ação ordinária, concurso público, impedida a nomeação da autora para o exercício do cargo de professora de educação básica, área de matemática, candidata considerada inata pela junta médica, decisão não fundamentada, nula, exames obrigatórios e complementares, normais, dentro dos parâmetros dos valores de referência, relatórios médicos de especialista da área endocrinológica, cronologia e neurocirurgia que atestam a aptidão da autora, apelada em assumir e exercer qualquer função trabalhista, sem restrições. Exerce atualmente, inclusive, o cargo de professora no município de Santa Luzia do Itaim, em indenização por danos materiais, tópico não aventado na sentença cor, não conhecimento do apelo quanto a este ponto. Recurso conhecido, em parte, porém improvido o nome. Nessa hipótese, o tribunal entendeu que não caberia indenização moral, que ela pediu, mas achou que ela, mesmo assim, tinha aptidão. Casos bem semelhantes. Em caso, o Vitaliciano é portador de síndrome do pânico e depressão desde antes da época dos fatos, estando com sua capacidade temporariamente afetada, mas que não o impede de exercer suas atividades laborativas, desde que seguindo o tratamento e controle dos sintomas. Ressalte-se que não se pode ficar indiferente às alegações da defesa apresentada pelo impugnado, nem insensível ao seu estado atual de saúde mental. Afinal, é impossível punir alguém doente, requer tratamento e acompanhamento de diversos profissionais de saúde. Diante de tal panorama, após minuciosa análise, restou comprovada a inimputabilidade do promotor de justiça, ora impugnado, Dr. Luiz Felipe Jordão Vanderlei, acometido por transtorno depressivo recorrente, razão pela qual voto pelo arquivamento do presente incidente de impugnação ao vitaliciamento, mantendo-se incólume a decisão tomada por este Conselho Nacional, Conselho Superior do Ministério Público, em 8 de agosto de 2016. É como eu voto. Apreciação e deliberação dos eminentes membros do Conselho Superior.
Doutor Paulo, só...
Juntada do voto, relatório no processo.
Eu só faria uma ponderação logo de início, antes de passar a palavra até para o corregedor, na parte final, para a gente, do seu voto, me permita uma sugestão, a gente alterar aqui do arquivamento pela improcedência mesmo
Desculpa, uma falha só mesmo de redação aí. Mas a intenção é essa.
Ok, então tá bom. Só uma palavra,
me permita, só uma observação. É que a decisão originária, que foi impugnada, ela apenas postergava. Ela não se opunha à promoção de não vitaliciamento. Era dando um tempo apenas, não foi.
Perfeito.
É porque na época a gente não entendeu foi. Que ele estava.
Tá, doutor,
assim,
não
de
foi no
férias.
Dizendo
que não, mas outra, não, 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 mas ele entrou com um incidente autônomo. Não, mas naquele primeiro incidente, a corregedoria apresentou um relatório pelo não vitaliciamento. Este relatório não foi acolhido naquele momento, apenas postergando para se abstrair os tempos de afastamento dele, em razão do tratamento da doença e férias também, e a apreciação posterior. Mas esse incidente aqui é um incidente paralelo, na verdade não é a continuação daquele. É uma impugnação ao vitaliciamento.
Né?
Então ele não tem uma conexão material, tem apenas lógica. Doutor Moacir, então, com a palavra.
Senhor presidente, senhores conselheiros, ouvi atentamente, conselheiro Paulo, as razões do seu voto. E quero dizer a Vossa Excelência que o seu voto foi um voto estudado, fruto, evidentemente, do seu entendimento sobre o caso presente, mas me permita, Vossa Excelência, que eu o discorde. Né? O discorde. Em princípio, logo de início, eu quero dizer que mantenho toda a argumentação lançada pela corregedoria da lavra do antigo corregedor, doutor Josenias. E quanto ao voto, Vossa Excelência, me parece que existem algumas incongruências, me permita, Vossa Excelência, que eu diga. Quando Vossa Excelência argumenta, porque esse é um dos pontos aqui levantados, que nos julgamentos do Tribunal do Júri, em alguns julgamentos, o promotor não discorreu ou discorreu apenas dentro de 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos, um tempo ínfimo, que é aquele tempo natural de dizer, olha, estou aqui presente aos senhores jurados, ao senhor juiz, aos senhores a defesa e tudo mais. Sim, é impossível, me parece, eu já fiz muitos julgamentos do Tribunal do Júri, é impossível que se faça uma exposição para os julgadores, que no caso são pessoas leigas, e que precisam tomar conhecimento do processo em que está julgando. Mesmo porque é um respeito que se deve ter, que o promotor deve ter, como a defesa também, de expor àqueles julgadores leigos todas as nuances, todas as circunstâncias em que o possível delito tenha sido cometido. Né? Então, Vossa Excelência argumenta no seu voto o que eu discordo e traz como base para a sua argumentação de que no Conselho Nacional está fixado em 10 minutos a exposição. E que hoje está se tendo uma informação, está se tendo uma experiência de que as sustentações orais são enfadonhas e muitas vezes tem um resultado oposto do que tem. Eu discordo, Vossa Excelência, me permita, eu discordo, Vossa Excelência. Eu acho que essa argumentação para o caso, ela é completamente fora de propósito. Por quê? Exatamente. Eu vou entrar também nesse aspecto. Eu quero até agradecer a Vossa Excelência pela lembrança, mais uma vez. Mas, observe bem, quando o Conselho Nacional ou alguma sessão pública limita o tempo de 10 minutos, observe bem, nós estamos lidando ali, no Conselho Nacional, com especialistas no direito, em matérias que já foram discutidas e que apenas são informações complementares que se dá para se fazer a sustentação daqueles pontos que são fixados. Na sustentação oral, na área civil ou na área criminal, se observe, Vossa Excelência, que tem participado brilhantemente na Câmara Civil e na Câmara Criminal aqui do Tribunal, e nas suas intervenções também como promotor criminal, nessa longa história, que o que se aborda são aqueles pontos incontroversos, mas nós estamos discutindo dentro de especialistas da matéria. Não é? Nós temos de um lado a defesa muito preparada, nós temos o magistrado, nós temos a promotoria, entendeu? Então, não se está discutindo com pessoas leigas, que é preciso ter um cuidado muito maior. Essa é a intenção do julgamento pelo Tribunal do Júri. Por quê? Porque esse julgamento, ele é muito importante. Ele é muito importante porque é o resultado, de um lado, do futuro de uma pessoa, do réu, e, por outro lado, é uma satisfação à sociedade e às vítimas daquele cidadão. Então é preciso tomar uma cautela maior. Daí a lei exigir, permitir uma duração do julgamento por um tempo vasto. Se o profissional que está ali, ou o promotor, ou a defesa, não usa todo aquele tempo, mas sejamos razoáveis, que devemos entender que o julgamento em 7 minutos não é razoável. Em 5 minutos não é razoável. Porque é impossível você discorrer em 5 minutos todas as circunstâncias de um processo. Eu não conheço quais foram os processos, mas são processos de homicídio, e todos os processos de homicídio são processos dificílimos, né? Porque existe toda uma responsabilidade atrás. Então, se você não prejudicou o réu, que prejudicou, porque perdeu a oportunidade de dar uma doutrinação àquele cidadão que cometeu aquele delito, né? Como também você prejudicou a sociedade, que desarrazoadamente o condenou, fruto muitas vezes do disse que disse da comunidade, que é muito perigoso isso. Então ele não teve, esse réu não teve a defesa suficiente nossa, porque a nossa atitude não é a atitude de acusar, mas é a atitude de mostrar a existência de um delito com todas as suas circunstâncias e ser justo para com os réus. Então, eu acho que o colega promotor, entendeu? Ele cometeu um desapreço muito grande. Um desapreço muito grande. E aí, eu acho até que o magistrado que presidiu esses julgamentos, ele é tão culpado quanto o promotor. Porque o certo seria ele suspender a sessão por falta de defesa. Por falta de defesa da sociedade ou por falta de defesa do réu. Ele não pode permitir, talvez a pressa de chegar em Aracaju para ir para o shopping, ele tenha terminado e concordado com esse julgamento assim, às pressas, nesse desespero total, para acabar com a audiência. Porque sob alegação, permita a Vossa Excelência, sem qualquer demérito, a sua argumentação, porque as sustentações têm se tornado enfadonhas. Eu acho que não. Espero que que tenha sido enfadonho. Então, senhor presidente, eu acho que quero discordar do voto de Sua Excelência, o doutor Paulo, relator, mantendo todas as assertivas aqui lançadas pela corregedoria. E mantendo com a convicção, sentindo profundamente que após um concurso doloroso, como é hoje os concursos para magistratura pelo Ministério Público, para as carreiras jurídicas de um modo geral, porque se tornou uma grande corrida ao baú, não é? Ao contrário de outras profissões tão dignas quanto a nossa, mas infelizmente desprezadas pelas políticas públicas de valorização profissional, né? Mas antevendo um prejuízo muito maior e a longo prazo e por um tempo muito longo à sociedade, com um mau profissional em uma área tão importante quanto é a área do direito, a área do Ministério Público, que cada dia mais se cobra profissionalismo e competência nessas áreas, né? Nós estamos vendo agora, nós estamos passando por uma fase muito, 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 digamos assim, relevante para o Ministério Público. Eu mantenho com a consciência tranquila, sentido, mas com a consciência tranquila, de que estou fazendo um bem maior. São as dificuldades da nossa profissão que nós temos que enfrentar. Era o que eu tinha a dizer.
Com a palavra o Dr. Luiz Walter.
Senhor presidente, eminente corregedor, caríssimos pares, temos um problema. Esse é o fato. E a instituição seguramente contribuiu para que essa questão se agravasse. Não era desconhecida do Ministério Público que o servidor recém-admitido, após submeter-se a concurso público, tinha antecedentes, tinha registros de doença mental recorrente, que de algum modo poderia comprometer o seu desempenho funcional. Depois de admitido, passou a transcorrer o período de estágio probatório. E neste estágio apurou-se que ele tinha um déficit, apresentava um déficit funcional apreciável. E por essa razão a corregedoria, ao final do estágio probatório, não o reconhece habilitado a tornar-se um servidor, um membro do Ministério Público vitalício. Não me ocorre que haja na nossa legislação negativa de vitaliciamento por acometimento de doença mental, por apresentar um vitaliciando doença mental. E vejo nos autos razões para acreditar que sua desídia funcional, devidamente comprovada, poderá ter decorrido de sua insanidade mental, de sua inaptidão absoluta para o desempenho de sua função de agente do Ministério Público. Essas observações me impelem à a subposição em favor da relatoria, que propõe que seja o promotor, já que o mal está feito, ele foi admitido, tornou-se efetivo, atuou em processos penais, concorreu para a solução de litígios, foi acolhido como membro do Ministério Público nas instâncias judiciárias e era, de fato, se não vitalício, mas um servidor público efetivo, caminhando para a vitaliciedade. O Ministério Público não sabe lidar com doenças mentais. É uma dificuldade que não é só nossa, é de todo o Ministério Público. Não sabe o que fazer com aqueles que apresentam desvio de conduta determinados por problemas mentais. Participei, tempos atrás, representando o corregedor, de uma palestra em que um doutor, um acadêmico de Brasília, o doutor de aulas, Ribeiro, salvo engano, ele tratava dessa questão da insanidade mental de membros do Ministério Público. E a recomendação, ao que me recordo, era de que ele fosse tratado e de que a inabilitação por problemas mentais não decorresse só de perícia realizada no âmbito da instituição, mas também e concorrentemente com o pronunciamento de órgão oficial do Estado. Mas acentuava que deveríamos dispensar ao servidor tratamento. Porque por doença mental não há razão jurídica para que se negue vitaliciamento, senão por falta funcional, desídia, resistência às determinações dos órgãos do Ministério Público e do Conselho Nacional. Essas questões, sim, elas autorizam o não vitaliciamento, mas em doença mental, que se anuncia que teria, que era de causa precedente, não necessariamente de etiologia laboral, mas em qualquer circunstância é um promotor doente. E os doentes, aos doentes se dispensa tratamento. É o que me ocorre nesse momento. Em outra ocasião, eu me posicionei aqui para que se possibilitasse a ele mais tempo de estágio probatório, até como compensação de férias e de licenças. E o Conselho Superior votou nesse sentido, com objeção naturalmente da corregedoria, votou nesse sentido de que se lhe desse mais prazo, porque, ao meu entendimento, era necessário que as juntas, os órgãos oficiais de perícia, dessem a palavra final. É doente ou não é doente? É a doença que o torna desidioso, improdutivo funcionalmente, incapaz de exercer sua profissão? Eu não tenho essas respostas. E como não tinha, achei no momento que deveria ser prorrogado o estágio probatório. Não adiantei posição quanto a que ele fosse, que ele não fosse vitaliciado. Achava que esse tempo que se dava a ele também tinha que ser objeto de avaliação. Quem sabe ele não estava sob. Quem sabe ele não melhorou sua produção. Ele não apresentava sinais de comportamento normal, mental já estabilizado. Então foi assim que votei antes. Agora estou diante de um incidente de impugnação em que o procurador propõe o que eu, no meu voto anterior, já defendia. É que se fosse, que se considerasse que se trata de um inimputável, que tratado ele pode dar conta dos seus deveres funcionais. A Previdência, como é que trata essa questão? Quando não se trata de incapacidade absoluta para determinada função, se faz readaptação. Há lugares no Ministério Público que ele poderá responder. Agora, há lugares que ele já demonstrou que não pode. Ele não pode atuar na promotoria do júri, ou lugares onde o nível de exigência seja muito maior. Mas até que ele readquira a sanidade que possibilite que ele administre um interesse público relevante, que é o interesse que o Ministério Público tutela, é preciso que ele que não lhe confie tarefas que excedam as suas possibilidades mentais. Então, eu acompanho, depois dessas exposições, que não são as mais brilhantes, certamente, mas eu me rendo ao estudo que o colega Paulo Lima de Santana fez e que, de certo modo, se concilia com as minhas convicções pessoais. Obrigado.
Bom, senhores conselheiros, eu fiz até algumas anotações aqui enquanto ouvi atentamente a fala de todos e gostaria de fazer pequenas ponderações, na verdade. De plano, na essência, eu concordo, inclusive, com o voto do relator. Minha discordância cinge-se apenas a uma premissa, que chegaremos à mesma conclusão, um pouco diferenciada. Nós estamos tratando, na verdade, de um caso de um colega que sofre de um transtorno de natureza psicológica, que todos os especialistas dizem que é de tratamento contínuo e perene, né, a pessoa que é acometida por um processo depressivo, uma síndrome de pânico, como é o caso dele, tende sempre a assim que sair do tratamento recomendado, ele retomar todos os sintomas, né, todas as consequências dessa síndrome ou da depressão. Efetivamente é uma doença que não me parece que não é bem classificada pelos especialistas como doença mental, mas sim um transtorno psicológico, mas que aí a gente faz os encaixes legais dessas consequências em termos de gênero ou espécie. Mas partindo de questões muito, muito presentes na questão da depressão e da síndrome de pânico. Quem sofre, quem está acometido de uma doença dessa, conta com determinados preconceitos que induzem, inclusive, determinadas ações do próprio doente. Você tem preconceito do tipo, por exemplo, de não existir estereótipo nenhum. A pessoa que está com depressão não tem um estereótipo de doente. Ele sequer se comporta como um gripado, que naturalmente você o vê com aquele semblante de uma pessoa que está sentindo mal, né, não está na sua normalidade. O depressivo não tem isso, né? Então ele não conta com a boa vontade da sociedade em admiti-lo como depressivo, porque ele aparenta ser uma pessoa extremamente normal. O tratamento da depressão aconselha, inclusive, determinados atos que, para os demais que estão um pouco afastados, que o veem sendo submetido a esse tipo de tratamento, vai logo dizer: isso é um preguiçoso. Ora, o depressivo é aconselhado a fazer exercícios, porque as substâncias produzidas pelo esforço físico faz o doente sentir-se melhor. E de repente você encontra a pessoa que está num tratamento depressivo de sunguinha na praia às 10 horas da manhã, correndo ao belo sol da praia de Atalaia, né, naquela areia muito gostosa. Você vai dizer: olha, essa pessoa no horário de trabalho está aqui correndo na praia, isso é um preguiçoso. Então, esse estereótipo de uma pessoa normal faz gerar muito preconceito a quem vê o doente de depressão sendo tratado. Isso lhe traz vergonha até, muitas vezes, de confessar-se doente para ser submetido a um tratamento. E isso o faz, muitas vezes, e eu digo isso de carteirinha, até porque eu acompanhei um tratamento de depressão, inclusive na família, que você via isso acontecer constantemente. A pessoa mentia, se dizendo não doente, se dizendo que tinha condições de fazer determinada coisa e não fazia. Porque a confissão da doença é uma coisa que traz muita vergonha para o depressivo. E isso me faz concluir que, na verdade, a premissa, me perdoe, doutor Paulo, mais adequada a esse tipo de caso seria, na verdade, a inexigibilidade de conduta diversa, né? Porque, de fato, a pessoa com depressão tem consciência do que está fazendo. Ela sabe que aquilo é errado. Agora, ela tem condições de fazer outra coisa que não aquilo? Penso que não. Concordo plenamente quando o doutor Moacir diz, e eu que fui do júri, posso muito bem, como ele também, descrever sobre uma sessão de julgamento no júri, que é impossível você tratar o processo mais tolo do mundo, é impossível você tratar em 5 minutos. Não tem como. A questão é, você pode exigir de uma pessoa com transtorno depressivo, com uma síndrome do pânico, você pode exigir que ele tenha uma conduta diferente dessa? Me parece que não. Porque o cara está submetido a uma pressão psicológica medonha naquele momento, que ele faz de tudo para sair daquela sessão o mais rápido possível. É claro que ele não deu conta da argumentação melhor
né, nem mais correta para o caso, mesmo sem saber qual foi o caso. É impossível a pessoa fazer. Agora, me parece que não, com esse tipo de transtorno, fica difícil você exigir uma conduta diversa, né? É, a pessoa chega, como ele nos descreveu já na comissão, quando foi ouvido nos recursos que ele apresentou perante o colégio, a pessoa chegar numa eleição de conselho tutelar, que aparentemente não tem maiores dificuldades nem problemas, e que de repente você encontra um problema numa escola que está sendo realizada a eleição, e você fica com receio de sair do carro. Isso é plenamente possível para uma pessoa que esteja sendo, naquele momento, acometido da síndrome do pânico. Então, me parece que as questões que a corregedoria observou foram questões que aconteceram em razão da inexigência de uma conduta diversa para quem está com síndrome de pânico, para quem está com depressão, pelo menos naquele momento que ele está sem tratamento. Outra constatação também que a gente já tem hoje é que, depois da decisão do próprio conselho em não acatar o não vitaliciamento apresentado pela corregedoria há 2 ou 3 meses atrás, e não acatou momentaneamente, como bem disse o doutor Luiz Walter, não foi um julgamento de mérito, apenas não acatou naquele momento, dizendo que se abstraísse do tempo de estágio, as férias e os tempos de licença médica, e isso daria mais uma folga de 90 ou 100 dias, alguma coisa por aí, e novamente apreciasse a conduta funcional do Dr. Luiz Felipe e trouxesse novamente ao conselho, quem sabe até a não confirmação ou a confirmação na carreira, opinando pelo seu vitaliciamento. Mas a corregedoria entendeu que não deveria fazer assim e entrou com um incidente de impugnação do vitaliciamento. Bom, me parece que essa não foi a medida mais acertada, até porque a própria corregedoria, nesses meses que vem observando a conduta funcional do colega, antes de ser decretada a suspensão dele, o afastamento dele pelo Conselho Nacional, a corregedoria tem emitido relatórios e trazido, inclusive, para este conselho, dizendo da produtividade do colega Luiz Felipe. Então, me parece que ele, sob tratamento, já está comprovadamente declarado apto. Tem tido até elogios. Então, me parece que não é a melhor solução para este caso a impugnação ao vitaliciamento. Então, apenas divergindo um pouco na premissa, não pela inimputabilidade, mas sim pela inexigibilidade de conduta diversa, eu voto pela improcedência da impugnação do colega Luiz Felipe. Bom, colhendo todos os votos, tenho que declarar aqui o julgamento, que por maioria foi julgado improcedente o incidente de impugnação ao vitaliciamento do promotor de justiça em charge probatório, Dr. Luiz Felipe Jordão Vanderlei, e imediatamente decreto também o seu retorno. Pois não.
Apenas um esclarecimento. No caso, Vossa Excelência, os fundamentos são os mesmos, mas a conclusão é diversa.
Não. A conclusão é a mesma, o fundamento é que é um pouco diferenciado.
Ah, sim. O fundamento, a conclusão é a mesma.
A conclusão é a mesma.
Do
relator.
Ah, sim.
Apenas a premissa que ele utilizou, eu divergi.
A mesma que Vossa Excelência também. Não, eu falo apenas isso para que fique
perfeito.
Vamos reanalisar da possibilidade de propor, se for o caso, algum recurso.
Ah, tá, certo, ok.
Aí eu gostaria de saber, depois de Vossa Excelência, quando é que o processo estaria concluído, aí com o voto e tudo mais, para que abrisse o prazo.
Perfeito,
para
perfeito.
Um recurso.
Perfeito. Bom, também em razão do do que foi determinado liminarmente nos procedimentos de controle administrativo 100606 de 2016 e 100754 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, eu determino que seja revogada a suspensão do Dr. Luiz Felipe Jordão Vanderlei nos termos da ementa que determinou, desses procedimentos que eu acabei de elencar, que determinou que o incidente instaurado de impugnação, que fosse instaurado o incidente de impugnação ao vitaliciamento do membro do Ministério Público Estadual e a suspensão dele até o julgamento final, nos termos do artigo 60 da Lei 8625 de 93. Portanto, declaro o retorno do Dr. Luiz Felipe.
Perdão. Só um esclarecimento ainda. Eu faço em razão de não ter sido titular desse procedimento. Parece que o afastamento foi um ato do Conselho Nacional. E o Conselho atual está retornando ele.
Não. O Conselho determinou a suspensão até o julgamento final deste processo, deste incidente. Ele já determinou assim.
Ah, sim.
Certo? Então, exatamente. Certo? E por isso.
Então, a minha pergunta é porque eu fiquei. Exatamente.
Pronto, não.
Preocupado
por isso também, doutor Moacir, é que eu quero determinar agora, na condição de presidente do Conselho, que se faça as comunicações necessárias deste julgamento ao Conselho Superior, ao Conselho Nacional do Ministério Público, né, para as anotações devidas.
Ok.
Certo? Então. Encerrado, não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada essa sessão.
Muito bem.